Bom dia a todos, muito obrigado pela vossa presença. Queria dar os bons dias aos deputados, à equipa da Comissão, também aos nossos convidados, à senhora Conselheira Filipa Urbano Calvão, Presidente do Tribunal de Contas, à juíza Conselheira Ana Furtado, também do Tribunal de Contas, à senhora Doutora Maria João Caldas, Auditora Coordenadora. Muito obrigado pela vossa presença no âmbito do Grupo de Trabalho para a Avaliação dos benefícios fiscais da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública. Devo-vos dizer que, tendo este grupo iniciado funções há muito pouco tempo e após vários contributos dos grupos parlamentares, esta é a nossa primeira audição, que faremos várias audições. Queria também cumprimentar os senhores membros da OTAU que hoje nos se juntam e que estão presentes connosco, nomeadamente a senhora Coordenadora. Segunda audição, peço desculpa, sim, é verdade. Segunda audição, mas é como se fosse a primeira, porque hoje é uma dupla audição e hoje é a primeira de hoje. É a primeira de hoje. É verdade, é a primeira de hoje e portanto, o Tribunal de Contas para nós é de facto muito importante nesta avaliação que faremos dos benefícios fiscais, sendo certo que depois, e que quando se aplica a lei, a avaliação é feita sempre pelo Tribunal de Contas e é um contributo importante que nos poderão dar. Dito isto, eu passaria a palavra, isto funciona da seguinte forma: o Tribunal de Contas falará 10 minutos, da forma como entender, introduzirá a questão e depois os grupos parlamentares darão e farão as suas questões, as suas perguntas. E por isso, sem mais demoras, daria a palavra à senhora Conselheira Filipa Urbano Calvão.
Obrigada, Sr. Deputado, coordenador deste grupo de trabalho. Saúdo o Sr. Deputado, saúdo as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. Em rigor, só os senhores deputados, peço desculpa, corrigindo. Em nome do Tribunal de Contas, queria também assinalar o gosto que é para o Tribunal de Contas aqui vir mais uma vez à Assembleia da República e sublinhar também sempre este espírito de diálogo, de abertura e de cooperação entre o Tribunal de Contas e o Parlamento nestas matérias que têm relevância para as finanças públicas e, portanto, manifestar a total disponibilidade para sempre vir aqui, sempre que o Parlamento entender, em especial a Comissão do Orçamento e Finanças e os grupos de trabalho criados no seu seio. Permitam-me também assinalar a importância da matéria, objeto deste grupo de trabalho, a importância do regime dos benefícios fiscais, quer para as famílias e empresas, quer para as próprias finanças públicas, dado o peso relativo que têm no nosso orçamento, e também a importância do trabalho que o próprio Tribunal de Contas tem desempenhado nesta matéria, acompanhando, analisando a execução dos regimes jurídicos de benefícios fiscais, em diferentes momentos, em diferentes contextos e, portanto, ciente da importância de que esta análise, não apenas naturalmente do Tribunal de Contas, mas também de outros organismos que fazem, que esta análise e as conclusões e dados que apresentamos são úteis para o Parlamento poder avaliar as opções políticas que são tomadas em cada momento e, portanto, ponderar essas opções para futuro. Com a autorização do senhor deputado coordenador, a quem já pedi essa autorização, passaria a palavra à senhora juíza conselheira Ana Furtado, que é bem conhecida já dos senhores deputados, é responsável no Tribunal de Contas pela área do Tribunal que tem realizado as ações de controlo nestas matérias relacionadas com os benefícios fiscais, quer em sede de auditorias, concretas auditorias, quer em sede de preparação do parecer sobre a conta geral do Estado em cada ano. E, portanto, passaria a palavra à senhora conselheira com a autorização.
Sim. Palavra à senhora conselheira.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. É um gosto estar aqui mais uma vez a poder partilhar também convosco os trabalhos que desenvolvemos no Tribunal de Contas sobre estas áreas tão importantes. Portanto, o Tribunal de Contas atribui, desde longa data, especial atenção à matéria dos benefícios fiscais, como a senhora Presidente disse, quer através de auditorias específicas, mas também especialmente porque cumpre periodicidade anual no parecer sobre a Conta Geral do Estado. Trata-se de uma área particularmente importante, não só pelo impacto direto nas finanças públicas, mas também porque constituem apoios públicos que tendem a tornar mais complexo o sistema fiscal e porque podem dificultar o respectivo escrutínio. São dificuldades que advêm das características inerentes, por um lado, à quantificação da despesa fiscal, mas também dificuldades inerentes à análise e medição do impacto extrafiscal que se visa alcançar. Em 2025, por exemplo, a despesa fiscal quantificada no perímetro da Conta Geral do Estado totalizou pelo menos cerca de 21 mil milhões de euros, ou seja, 6,8% do PIB, um valor que é 37% por cima, acima, em termos reais, e pese embora os universos não sejam totalmente comparáveis, mas é o grosso desta despesa fiscal, portanto 37% acima da despesa fiscal reportada em 2020. 21 mil milhões de euros, também reforço, é um valor que compara com o total de despesa dos apoios concedidos pelo Orçamento de Estado a empresas, famílias e instituições sem fins lucrativos. Portanto, esta despesa que está reportada numa rúbrica chamada Transferências Correntes e de Capital e Subsídios. Portanto, tratar esta matéria é uma tarefa exigente e pode com facilidade ser levada para segundo plano. Por isso, o Tribunal tem vindo a salientar que os benefícios fiscais devem ser encarados com o mesmo rigor com que se olha para a despesa pública. De facto, a despesa fiscal, que corresponde à receita que o Estado deixa de arrecadar, tem exatamente o mesmo impacto orçamental que uma despesa pública de igual montante. Aliás, é esse o sentido das boas práticas internacionais. Neste âmbito, importa reconhecer o caminho e os progressos relevantes verificados nos últimos anos. Em particular, o esforço que o Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária e Aduaneira foram fazendo para implementar as recomendações formuladas e suprir muitas das fragilidades evidenciadas pelo Tribunal. Numa fase inicial, a apreciação do Tribunal centrou-se sobretudo na distinção entre aquilo que deveria ou não ser quantificado e qualificado como benefício fiscal, procurando que fossem clarificados conceitos e estabelecidos critérios técnicos rigorosos. Refiro-me não só ao parecer, mas também às auditorias, à quantificação da despesa fiscal e à auditoria ao controle da despesa fiscal realizada já em 2014 e 2015, respectivamente. Deste processo resultou a criação de metodologias mais sólidas, tendo sido aprovado um manual de quantificação da despesa fiscal no final de 2016. Este instrumento permite não apenas identificar os benefícios fiscais existentes, mas também distinguir esses benefícios dos chamados, como bem sabem, desagravamentos fiscais estruturais, que se distinguem dos benefícios fiscais por terem um caráter tendencialmente permanente e se justificam designadamente por razões intrínsecas ao sistema fiscal ou às regras de cálculo do imposto. O Tribunal continuou também a insistir na necessidade da adoção de uma metodologia que permitisse a avaliação sistemática e global dos benefícios fiscais. Assim, neste âmbito, foi criado já em 2024 uma unidade técnica permanente para a avaliação dos benefícios fiscais, a Unidade Técnica de Avaliação de Políticas Tributárias e Aduaneiras, e que produziu no ano passado dois relatórios de avaliação de benefícios fiscais. Apesar destes progressos, e tal como enfatizado no último parecer sobre a Conta Geral do Estado, entendemos ser necessário consolidar as metodologias de avaliação dos benefícios fiscais, por forma a constituírem uma base importante para as decisões da Assembleia da República sobre a matéria, e é também por isso que este grupo de trabalho é tão relevante. Assegurar o apuramento da despesa fiscal de todos os benefícios fiscais, aliás, um aspecto que deveria ser assegurado desde logo a quando da criação de cada novo benefício fiscal e a quando da respectivo reporte em sede de Orçamento de Estado. E, finalmente, reforçar os mecanismos de controle dos benefícios fiscais, por exemplo, impedindo que usufruem de benefícios fiscais contribuintes com dívidas fiscais, tal como demos conta nos parceiros da Conta Geral do Estado de 2023 e 2024, o que não só contraria o estabelecido no Estatuto dos Benefícios Fiscais, como gera uma situação de tratamento desigual entre os contribuintes. Porém, nesta matéria já houve progressos consideráveis face à recomendação do Tribunal. Permitam-me, por fim, julgo que para as questões mais em concreto ficaremos disponíveis em sete respostas, simplesmente relevar um outro aspecto também importante, que é a importância do cálculo da despesa fiscal para verificação do cumprimento do princípio da equidade intergeracional previsto no artigo 13º da Lei de Enquadramento Orçamental. Refirmo a importância de a dar à apreciação da incidência orçamental da despesa fiscal num quadro plurianual necessário para efeitos de avaliação do seu impacto nas gerações futuras. Um exercício naturalmente fundamental para uma boa gestão das finanças públicas. E terminaria com este enquadramento genérico, ficando disponível para questões mais específicas que tenham sobre a matéria. Obrigada.
Muito obrigado, senhora juíza conselheira. Pergunto então ao senhor, o grupo parlamentar do PST, o deputado Carneiro, tem a palavra.
Muito obrigado, senhor deputado coordenador, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar a senhora presidente do Tribunal de Contas e a senhora juíza e quem a acompanha e os demais presentes. Esta matéria dos benefícios fiscais é uma matéria enfim, que ao longo dos anos tem merecido no Parlamento muitas apreciações genéricas, essencialmente genéricas, e quando existem medidas de política a adotar, elas são sempre pontuais. Recordo, por exemplo, as sucessivas correções têm vindo a ser feitas ao regime do CIFID, por exemplo, com a limitação dos fundos de investimento no acesso aos benefícios fiscais, porque se percebia que, eventualmente, poderia não ser o regime mais eficiente para que as políticas públicas pudessem ser levadas a cabo e fossem alcançadas atento à criação desse próprio benefício fiscal. Uma questão que certamente que o Parlamento no futuro irá deparar-se quando nós terminarmos os nossos trabalhos, ou no momento em que achar adequado, é, em face de tudo aquilo que nós ouvirmos nestas audições que vamos tendo, que partidos é que efetivamente estão disponíveis para rever os benefícios fiscais atento aos eleitorados que esses benefícios fiscais podem afetar. Mas isso é uma questão que no futuro iremos ver e não se dirige a nenhum partido em particular, mas que é uma questão que certamente tem que estar também presente no nosso espírito, não para limitar a nossa atuação, mas para que, se nós estamos disponíveis para fazer este trabalho, então temos de ser sérios e levá-lo até ao fim, até à exaustão, e se percebermos que há algum benefício fiscal que não é eficiente, não é eficaz e não contribui para o alcançar das políticas públicas, então ele deve ser terminado. A senhora juíza conselheira referiu que a despesa fiscal atingia 21 mil milhões, mas nós temos que ir um bocadinho mais fundo neste valor. E, portanto, a primeira pergunta que eu faria era qual é o imposto que mais contribui para estes 21 mil milhões de euros? E, se estivermos a falar do IVA, por exemplo, então que regimes em específico é que podem estar aqui em causa quando nós falamos destes benefícios fiscais associados a esse imposto? Isso é uma questão fundamental para que nós possamos perceber se a existência de um determinado benefício fiscal que implica uma despesa fiscal é útil ou não à sociedade. E, portanto, e nós sabemos que a matéria do IVA é uma matéria bastante sensível e somos sempre surpreendidos, inclusivamente nas discussões do Orçamento de Estado, com uma multiplicidade infindável de propostas de redução de taxas de IVA ou de isenção de impostos nesta matéria, que contradiz até um bocadinho aquilo que nós aqui estamos a fazer, que é escrutinar os benefícios fiscais, mas depois quando chegamos ao Orçamento de Estado, aquilo que nós vemos é que a atuação de alguns partidos ou muitos partidos é exatamente no sentido oposto, que é criar mais regimes excepcionais. E, portanto, essa era a primeira pergunta que eu gostaria de fazer. Até porque isso permitirá ao Grupo de Trabalho, se o Grupo de Trabalho assim o entender, orientar estas nossas audições para aqueles impostos que são mais impactantes na matéria da despesa fiscal. Depois, a senhora juíza conselheira referiu que existiam dois relatórios de avaliação já da unidade técnica que foi criada e eu gostaria de saber, eventualmente, quais foram os bullet points mais relevantes, portanto, os elementos mais relevantes que possam ter identificado nesta matéria dos benefícios fiscais que possam ajudar também ao nosso trabalho. É muito desafiante a matéria da revisão dos benefícios fiscais, até por causa da complexidade dos regimes. Não há um regime único que serve de chapéu a todos os benefícios fiscais. Aquilo que nós vemos é que os benefícios fiscais estão espalhados por um conjunto infindável de legislação, o que torna a avaliação dos mesmos muito mais complexa. E nós sabemos que esse desafio terá que ser enfrentado pelo Parlamento e por todos nós que aqui estamos, mas certamente que os senhores deputados estarão à altura de olhar para ele com o empenho e a dedicação que merece. e por isso a ajuda de todas as entidades, nomeadamente do Tribunal de Contas nesta matéria, é muito relevante. Por fim, uma última pergunta que eu faria. A senhora juíza conselheira referiu que no final de 2016 foi concluído um manual que permite classificar o que é um benefício fiscal e, portanto, poderia ser também útil para ficar no acervo documental deste grupo de trabalho e na respectiva IATA, pelo menos um sumário breve de qual é o entendimento que o Tribunal de Contas tem sobre o que é que deve ser identificado como benefício fiscal. Uma taxa reduzida é um benefício fiscal? Ou tem que existir outras particularidades? Eu acho que isso pode ajudar também os senhores deputados e o Parlamento, todos nós, a percebermos da forma como devemos trilhar o nosso caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra, então, ao Sr. Deputado Rui Cardoso, do Grupo Parlamentar de Chega.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar a Sra. Presidente do Tribunal de Contas, a Sra. Juíza Conselheira e todos os que acompanham. Eu acho que, de facto, era importante, ao iniciarmos esta audição, que façamos esse exercício que temos tentado fazer na definição do rumo que queremos para este grupo de trabalho, que é a clarificação do que é que estamos a falar quando nos reportamos a esta matéria dos benefícios fiscais. Não estamos a falar de uma matéria meramente técnica ou contabilística, estamos a falar de uma opção política, naturalmente, e estamos a falar de uma forma indireta de utilização de recursos públicos, uma vez que cada benefício fiscal representa receita que o Estado, naturalmente, abdica de cobrar. E esta é uma opção legítima, desde que exista uma finalidade clara, um custo quantificado, beneficiários identificáveis, mecanismos de controlo e uma avaliação séria dos resultados. E por isso eu gostava de trazer aqui à colação aquilo que são os pareceres que o Tribunal de Contas emite sempre, quando da Conta Geral do Estado, e que, por exemplo, na Conta Geral do Estado do ano 2024, o Tribunal aponta que a despesa fiscal por benefícios fiscais ascendeu a 17 mil milhões de euros, o que representou, por exemplo, um acréscimo de mais 18,3% face ao ano anterior. Só para termos uma ideia, em termos comparativos, estamos a falar de um valor praticamente equivalente à despesa com apoios públicos concedidos nesse ano. Essa quantificação, aliás, cobre apenas 209 benefícios fiscais, ficando 104 benefícios ativos sem quantificação. Estamos a falar de cerca de um terço dos benefícios fiscais em vigor que continuam sem custo conhecido na Conta Geral do Estado. E é aqui justamente que entronca a minha primeira questão. Diante deste nível de incompletude, considera o Tribunal de Contas que a Assembleia da República dispõe hoje de informação suficiente para deliberar, renovar ou extinguir benefícios fiscais com plena consciência do seu impacto orçamental? Porque a verdade é que o Tribunal tem reiteradas vezes emitido recomendações sobre inventariação, classificação, quantificação e controlo da despesa fiscal. Daí ser importante percebermos, na perspectiva do Tribunal de Contas, quais as principais razões para estas recomendações continuarem apenas parcialmente a ser implementadas. Estaremos perante a falta de meios técnicos, limitações informáticas, falta de vontade política ou uma combinação de todos estes fatores. Existe também um segundo tema que me parece particularmente importante, que tem que ver com a questão da justiça fiscal. Porque o Tribunal identificou benefícios de grande dimensão e, ao mesmo tempo, com forte concentração. Por exemplo, o regime dos residentes não habituais representou 1.741 milhões de euros de despesa fiscal em 2024. E, segundo o próprio Tribunal de Contas, apenas 50 declarações concentravam 24,2% de despesa fiscal desse regime. Gostava, por isso, de perceber se o Tribunal considera que a avaliação dos benefícios fiscais deve passar a incluir, obrigatoriamente, uma análise distributiva. Quer isto dizer, a discriminação de quem ganha, em que escalões de rendimento, com que concentração e com que impacto na equidade do sistema fiscal. Outro ponto que gostava de tocar nesta primeira ronda prende-se com os benefícios fiscais às empresas e ao investimento. O CIFID representou 890 milhões de euros, o REFAI 249 milhões e o regime de incentivo à capitalização de empresas 186 milhões. Naturalmente que incentivar o investimento e inovação é, no nosso entendimento, um caminho positivo. Agora, o que é preciso perceber é se é possível provar que o investimento, a inovação ou a capitalização em causa ocorreram por causa do benefício fiscal ou se não teriam ocorrido de qualquer forma. Por fim, gostava de terminar com uma questão que para o Chega é estrutural. O Tribunal tem defendido a avaliação regular e sistemática dos benefícios fiscais. O TAX já avaliou um conjunto relevante de benefícios e estimou a possível redução de despesa fiscal em 1.763 milhões de euros. Neste sentido, consideram que Portugal deveria adotar uma regra de caducidade efetiva para todos os benefícios fiscais, isto é, obrigando à sua reaprovação periódica apenas quando existe a avaliação positiva de custo-benefício? Esta é uma questão que para nós é muito importante. E por isso, a última questão que gostava de deixar ao Tribunal de Contas era se o sistema português de benefícios fiscais, por hipótese, fosse hoje reconstituído de raiz, com base em evidência, transparência e boa gestão financeira, que benefícios deveriam ser mantidos, quais deveriam ser reformulados e, no vosso entendimento, quais deveriam ser eliminados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira, Presidente do Tribunal de Contas, também a Sra. Juíza Conselheira e a Sra. Editora. Muito obrigado por terem vindo e muito obrigado já pelas declarações e informações que foram prestando a este grupo de trabalho. Bom, eu acho que é mais ou menos consensual entre todos os partidos, apesar de tudo, que é muito importante nós termos alguma racionalidade sobre esta matéria dos benefícios fiscais. Eu acho que isso não dispara esse aspecto. Mas também concordo com o Sr. Deputado Hugo Carneiro quando refere que, do ponto de vista político, nós temos de ter bastante cuidado na avaliação que fazemos destes benefícios fiscais, o que é que eles representam e a origem da sua criação, a razão pela qual foram criados. E talvez aqui reside um problema grande, que é nós não temos uma regra base que permita, de alguma maneira, fazer uma avaliação sólida, robusta, sobre os critérios de criação de benefícios fiscais. E a Conta Geral do Estado de 2024 refere que um terço dos benefícios fiscais não foi possível fazer a quantificação da despesa fiscal. Esse é um tema relevante, de facto, mas não é o único tema relevante, na verdade. Aliás, a Sra. Juíza Conselheira falou disso, porque há aqui um conjunto de matérias que são muito relevantes, que devem ser analisadas quando se cria um benefício fiscal, nomeadamente o impacto que pode ter no emprego, na produtividade, enfim, no investimento. E, de alguma maneira, nós o que observamos é que são criados, e já foram criados por os partidos que já governaram, muitos benefícios fiscais e muitos deles, à partida, não há uma análise no sentido de perceber qual é a dimensão que estes benefícios fiscais terão nestes aspectos em particular e não apenas na despesa fiscal. A despesa fiscal é, de facto, uma questão relevante, mas esta também é muito relevante e é a única maneira de poder compreender se vale a pena essa despesa fiscal face ao impacto e o efeito que, eventualmente, nós podemos conseguir. E, portanto, este grupo de trabalho tem, obviamente, uma função clara, que é, de alguma maneira, poder recolher a informação das diferentes entidades, Tribunal de Contas, IGF, enfim, todas aquelas que, de alguma maneira, têm vindo a tratar estes temas, no sentido de poder a Assembleia da República legislar, no sentido de garantir que nós podemos ter mais transparência, mais escrutínio e mais compreensão sobre aquilo que está em vigor e com aquele, porque são muitos em vigor, nós estamos a falar de centenas de benefícios fiscais e, portanto, estamos a falar de muitos benefícios fiscais em vigor, mas também, dizia eu, sobre qual é a melhor metodologia do ponto de vista de política pública para que os governos tomam decisões sobre os benefícios fiscais a implementar. E, portanto, eu diria que essa visão é, porventura, aquilo que é mais importante para nós e que o Tribunal de Contas, de alguma maneira, nos pode ajudar, porque nós precisamos compreender, na verdade, quais são os obstáculos que têm tido. Nós não temos tempo para falar sobre os diferentes relatórios, eu estive a ler o último relatório sobre, por exemplo, as atividades dos fundos imobiliários. Enfim, há ali muitas questões específicas, na verdade, mas o que nós precisamos é ter aqui, de alguma maneira, da parte do Tribunal de Contas, perceber as recomendações que foram sendo feitas ao longo dos anos, aquelas que foram sendo implementadas, aquelas que nunca foram implementadas e aquelas que faltam fazer, no sentido de perceber se a Assembleia da República pode, de alguma maneira,
contribuir para melhorar a forma como o sistema tem vindo a funcionar. Aliás, uma das questões é perceber exatamente esta questão das recomendações. Se, enfim, quando nós lemos a Contagem do Estado e outras auditorias que a Tribunal de Contas faz sobre estas matérias, há sempre muitas recomendações, mas depois não sabemos qual é a evolução dessas mesmas recomendações, se são implementadas, se há matérias que se alteram, se não, e isso é um dado importante para a Assembleia compreender o estado da arte, digamos assim, neste ponto de vista. E eu acho que esse é um tema bastante relevante. Depois, há aqui outro tema que é perceber qual tem sido a posição da Autoridade Tributária sobre esta matéria. Também, em alguns dos relatórios, percebi que a Autoridade Tributária, ela própria, não tinha metodologias ou não tinha instrumentos para escrutinar, como deveria escrutinar, alguns dos mecanismos de benefício fiscal e, portanto, é também importante perceber se há fragilidades também nesta área. Por exemplo, no relatório que fizeram sobre os fundos imobiliários, percebi que havia uma dificuldade de articulação entre a Autoridade Tributária e a CMVM. Neste caso em particular faz sentido, mas noutros casos, porventura, a relação entre diferentes entidades é absolutamente essencial. A pergunta é, a complexidade é tão grande, como é que se faz isto? Porque estamos a falar, eu estou a falar deste exemplo em particular, deste benefício fiscal, mas há, como disse, centenas de benefícios fiscais e é preciso perceber como é que se promove esta relação que é fundamental para poder avaliar todos os aspectos destes benefícios fiscais para que nós possamos ter consciência de como atuar nestas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A resposta agora é conjunta e, portanto, é soma dos três tempos, o que, com alguma tolerância, se for o caso, daria então 15 minutos ao Tribunal de Contas, dando a palavra então, por incumbência da Presidente, à Sra. Juíza Conselheira Ana Furtado.
Obrigada, Srs. Deputados. Portanto, foram questões bastante abrangentes, digamos assim, e bastante exigentes, digamos assim. Nós, de facto, não avaliamos os benefícios fiscais a não ser nas auditorias que realizamos e no âmbito do parecer da Contas-Geral do Estado fazemos uma avaliação do que é feito em termos do reporte da Contas-Geral do Estado e, nesse sentido, o nosso caminho é emitir recomendações de forma a torná-la mais transparente. Tem sido essa um pouco o nosso rumo. Portanto, em cada auditoria que realizamos, benefícios fiscais específicos, aí sim tentamos apreciar ao máximo o benefício fiscal em termos da sua execução, da sua implementação, do seu desenho e também da forma como a autoridade tributária o acompanha e o controla. Em termos do parecer, a nossa apreciação é naturalmente mais genérica e também porque o objetivo é ser uma apreciação periódica e anual, e isso tem muitos méritos. Aliás, como eu procurei explicar no princípio, porque ao longo uma visão retrospectiva de todo este caminho tem, de facto, sido benéfico. Não seguindo um pouco a ordem, mas indo diretamente um bocadinho que vai neste contexto, este é o início de resposta, à questão das recomendações do Tribunal de Contas. Vem no seguimento daquilo que eu acabei de dizer. Portanto, as recomendações têm tido por enfoque a necessidade de maior quantificação da despesa fiscal e eu julgo que isso é talvez um dos aspectos mais importantes para depois os senhores deputados, em sede das suas preocupações, da análise do orçamento de Estado, quanto mais, se os benefícios fiscais não forem quantificados, não podem ser avaliados. Portanto, isso é o passo número um, essa quantificação, quer dos benefícios fiscais, quer dos desagravamentos fiscais estruturais. E, portanto, pegando naquela minha referência, ou também à necessidade de um enquadramento plurianual, isso tem a ver com orçamento de Estado, tem a ver com decisões. Portanto, se estas coisas não forem devidamente quantificadas e estimadas, há alturas, quando da criação do benefício fiscal, como bem sabem, é uma questão de estimativas, portanto, se isso não for rigorosamente feito, e é um caminho, depois os senhores deputados, de fato, em sede de debate do orçamento de Estado, não terão essa informação na totalidade. Portanto, a primeira resposta, se os senhores deputados têm informação total, não têm. O orçamento de Estado é parco nessa informação. Outra questão é as estimativas que lá são apresentadas são rigorosas, nós também temos identificado no parecer que há divergências, que há subavaliação na despesa fiscal. Portanto, há estimativas de benefícios fiscais que estão subavaliados. É também um caminho importante e as nossas recomendações vão nesse sentido. Sobre a questão até que ponto é que as nossas recomendações são ou não acolhidas, o parecer sobre a conta geral do Estado, nós temos tido uma preocupação enorme de dar conta desse nível de implementação, não só em termos de uma percentagem, mas em todos os pontos do nosso parecer, nós recolhemos informação sobre o nível de implementação das recomendações. Por exemplo, uma recomendação bastante antiga, digamos assim, porque nós fazemos com 2 anos de desfasamento temporal, era a criação, a necessidade de uma criação que assegura a criação de objetivos anuais para a avaliação dos benefícios fiscais. Ora, em 2023 já recomendávamos isso e recomendávamos anteriormente. Em 2025, no parecer sobre a conta geral do Estado de 2025, essa recomendação tão específica para que haja avaliação dos benefícios fiscais, de facto foi implementada com a criação da UTAX e com a publicação do relatório. Mas no parecer damos conta disso, porque, por exemplo, há outras recomendações que só são parcialmente implementadas. Por exemplo, o Governo poderia ter criado a UTAX, mas não ter havido relatório. Não foi o caso. De facto, a UTAX é um bom exemplo de 2 relatórios, bons relatórios, numa matéria tão difícil e tão... onde os relatórios são, de facto, bastante objetivos, são grandes, já avaliam um conjunto apreciável de benefícios fiscais, o grosso da despesa fiscal quantificada, e é bastante objetivo. Agora, requer, de facto, da parte dos políticos, digamos assim, e da parte política, uma avaliação muito ponderada sobre as recomendações que ali estão, que podem não concretizar os princípios e o equilíbrio necessário que cada um dos grupos parlamentares entenda por conveniente, e esse equilíbrio pode não estar bem balanceado. Portanto, de facto, o nosso trabalho como Tribunal de Contas é promover incansavelmente a transparência de, como eu disse no princípio, de um conjunto de apoios públicos que são difíceis de quantificar, há tendência em não o fazer. E porquê é que é difícil? É difícil porque é receita que não se cobra, há um conjunto de premissas que é necessário assumir, equilibradas naturalmente, há um conjunto de estimativas que é necessário assumir e todo este reporte fiscal, como bem sabem, é muito desfasado no tempo. Portanto, toda a quantificação tem que atender a todas estas 3 características, muito difíceis depois de decidir quais são os valores, em que momento, como comparar. Portanto, isto sobre a dificuldade, de facto, isto só vem de encontro ao bom valor do vosso grupo de trabalho preocupado com esta matéria tão importante. Gostaria também, e também penso que é genérico para todas as questões que aqui me foram feitas, de dar o exemplo de uma instituição superior de controlo, que é sempre referência no nosso tribunal, que é a Instituição Superior de Controlo do Reino Unido, que também, em qual nós também nos inspiramos muitas vezes nos nossos relatórios de auditoria e que sobre os benefícios fiscais também publicou 3 auditorias bastante úteis. Uma sobre a gestão dos benefícios fiscais, portanto, um relatório de auditoria em 2020, também abrangente sobre a totalidade destes benefícios fiscais. E também, no fundo, as recomendações vão muito de encontro às nossas preocupações, só para balizar ou para enquadrar a dificuldade destas quantificações e destes valores. Portanto, e recomendam em particular, um grande enfoque na questão do desenho, por um lado, os benefícios fiscais, portanto, este desenho é fundamental em sede de orçamento de Estado. Para haver um bom desenho é preciso, de facto, que haja uma arquitetura feita. O manual de quantificação da despesa fiscal, como identifiquei no princípio, é um bom manual nesse sentido. Também já avanço que nós não avaliámos o manual, nem avaliámos os relatórios produzidos pela UTAX. São matérias demasiado... Pronto, não entra no nosso plano de fiscalização, não entrou até ao momento essa apreciação a esses 2 instrumentos, que já são um grande avanço. Portanto, voltando às boas práticas do Reino Unido, há, de facto, uma ênfase na necessidade de um bom desenho dos benefícios fiscais e de uma boa monitorização, porque também lá é diagnosticado um desfasamento entre as estimativas e depois a quantificação da despesa fiscal em concreto. Portanto, há algum desfasamento. Nós damos conta desse desfasamento, por exemplo, ao nível, penso eu, que do benefício fiscal dos residentes não habituais, onde a despesa estimada e a despesa executada não foram alinhadas. Penso que é esse o benefício fiscal que demos. Outra das críticas que também é feito neste relatório da Instituição sobre o Controlo do Reino Unido é de facto entre a forma que é feita, ou seja, o relatório de avaliação que o próprio Ministério das Finanças inglês faz, não é completo. E tal como o nosso, não é completo, não é? Nós, a recomendação que fazemos é que aumente a abrangência dos benefícios fiscais que são avaliados. É que aumente, haja maior detalhe na informação publicada. E refirmo a detalhe que tem a ver não só com a avaliação, mas também com detalhe sobre o número de beneficiários, sobre as várias componentes da receita que se perde. Portanto, tudo isso é informação que falta trabalhar, falta publicar. Ainda sobre a questão do Reino Unido, só permitam acrescentar que também há um relatório onde são avaliados os custos administrativos desta gestão, não digo só dos benefícios fiscais em particular, mas toda esta gestão fiscal. Ou seja, será que controlar benefícios fiscais, monitorizar benefícios fiscais, quantificar despesa fiscal vale a pena? Ou esse custo é superior ao benefício que se recolhe? Portanto, também estamos aqui um pouco a questionar o custo deste nosso trabalho e daquilo que aqui estamos a falar. E, portanto, há uma auditoria sobre isso e onde se dá conta de que, de facto, quais são os custos destas que estão inerentes a todas estas questões que convém ter em consideração e para estarmos cientes do nosso nível de exigência, ou seja, neste momento são avaliados 31 benefícios fiscais num universo, o grosso da despesa fiscal, digamos assim, no universo daquilo que é quantificado, mas cobra ainda, fica muito por quantificar. E é necessário quantificar. Dou conta, nesse contexto, de facto, no nosso relatório da auditoria ao benefício fiscal aos fundos de investimento imobiliário, onde, de facto, a perda de receita que o governo português tem com esse regime não é quantificado. Portanto, e não é quantificado porque, por um lado, não é suficientemente, não é materialmente relevante no universo de receita de IRC da autoridade tributária, por um lado, outras razões que agora não vou aqui explicitar, mas o que é certo é que os 265 fundos de investimento que existiam em 2025, na data da publicação do nosso relatório da auditoria, o que se verificou foi que o rendimento que não é tributado quadriplicou ao longo nos últimos 3 ou 4 anos. Portanto, o que abona a favor da atratividade do regime, mas também é indiciador de que há receita fiscal, há despesa fiscal que poderia ser quantificada e que não é, e que provavelmente é relevante. Mas só para terminar sobre esta questão dos custos da gestão da administração fiscal, os custos que são identificados pela Instituição Superior de Controlo no Reino Unido. São o impacto das alterações que ocorrem com facilidade ou periodicamente em termos de política fiscal, o aumento do número de contribuintes, as alterações de recursos humanos que acontecem nas próprias entidades que fazem estes estudos, quer no Tribunal de Contas, quer na Assembleia da República, quer na Autoridade Tributária, portanto não facilitam avaliações periódicas desta matéria e também os desenvolvimentos em termos dos sistemas de informação, que é uma matéria que temos cada vez mais que dar atenção no âmbito também dos benefícios fiscais. Cada vez mais estes benefícios fiscais vão passar a ser geridos por sistemas de informação mais desenvolvidos e o impacto disso nesta transparência do reporte tem que ser também tem muito peso em termos deste objetivo de avaliar bem os benefícios fiscais. E eu penso que por agora terminava nesta primeira análise.
Sim, Sra. Presidente.
Se me permitem só acrescentar para tentar também responder a algumas das questões que aqui foram colocadas, nós assinalamos, eu acho que eu compreendo que se fala numa implementação parcial das recomendações do Tribunal, eu gosto de as ver como uma implementação progressiva, ou seja, estamos a caminhar no bom sentido, estamos a procurar, em termos de administração pública, corresponder a essas recomendações e, portanto, eu creio que da parte, neste caso, da Autoridade Tributária, para ajudar no tal primeiro passo. O Sr. Deputado há pouco perguntava-nos qual a melhor metodologia para esta avaliação. Eu creio que, de facto, como a senhora conselheira assinalou, o primeiro passo, esta quantificação da despesa fiscal é fundamental e depois tem que entrar com outros níveis de ponderação que aí já não seremos necessariamente nós a fazer essa avaliação, mas que há outros organismos que têm essa capacidade de avaliar quais as consequências de investimento ou dependendo do tipo de auditorias também que fizermos, podemos também contribuir para essa avaliação. Relativamente, e que consideramos também importante esta perspectiva que também aqui foi assinalada da justiça equitativa neste contexto, ou seja, da justiça distributiva, da garantia de que os benefícios fiscais, que se faça essa análise de ver qual o impacto de cada benefício fiscal em termos de distribuição dos dinheiros públicos dentro do nosso quadro de famílias e empresas. Mas, respondendo ainda a uma pergunta também concreta do Sr. Deputado Carneiro, a propósito de qual o imposto que tem maior peso, digamos, deste ponto de vista, creio que é, mas a senhora consegue corrigir-me-á, é o IVA, que é 60% desse peso. Agora, não sei se temos a informação de qual o regime de IVA que é mais preponderante nesse contexto, só para terminar esta resposta, que estamos mesmo a chegar ao tempo limite.
Sim, sobre a questão do IVA, o que é que eu gostaria de dizer? De facto, a despesa fiscal em IVA tem maior peso na despesa total fiscal quantificada, 60%, como disse a senhora Presidente, aumentou bastante no último ano, devido à inclusão pela primeira vez e na sequência da aplicação do manual da despesa fiscal relativa aos desagravamentos resultantes do diferencial de taxas de operações sujeitas à taxa reduzida ou intermédia. Note-se que esta alteração metodológica não resultou de uma avaliação que permitisse identificar a vantagem extrafiscal associada à aplicação das taxas preferenciais de IVA a determinados bens e serviços, apesar de ser um requisito para a criação do benefício fiscal. Portanto, que neste caso não se cumpriu. Portanto, temos aqui uma recomendação implícita que era importante também incluir esta avaliação extrafiscal neste conjunto tão grande de benefícios em sede da taxa reduzida do IVA. Volto a enfatizar que a questão da análise distributiva é muito importante, mas cada caso é um caso e, portanto, a análise distributiva não é suficiente. É muito importante comparar os objetivos de cada benefício fiscal com a execução, com a respectiva execução, porque os benefícios fiscais são geralmente muito específicos. Têm um objetivo, podem ter um grupo de cidadãos específico, podem ter uma atividade específica e daí também a sua eficácia. E, portanto, toda a análise global requer olhar para o detalhe. É uma análise bastante sensível e necessária de se fazer. Daí que o nosso foco é que haja informação sobre o máximo de benefícios fiscais possível para permitir essa comparação, digamos assim.
Muito obrigado. Daria para finalizar, então, a palavra à Sra. Presidente.
Muito obrigada. Só então para terminar, há pouco acabámos por não responder umas perguntas do Sr. Deputado Rui Cardoso sobre a avaliação que fazemos do conjunto dos benefícios fiscais ou daqueles que são para manter ou não para manter. Essa não é a função do Tribunal e o Tribunal não pode fazer esse tipo de avaliação. Isso é uma avaliação sobre opções políticas, propriamente dita, sobre políticas públicas, que em princípio o Tribunal não faz porque não tem no seu mandato e, portanto, temos que tentar respeitar esses limites e essas fronteiras às vezes são difíceis de traçar, mas temos que tentar respeitar esses limites. Esse tipo de avaliação não fazemos. Em todo caso, deixava só o anúncio de que estamos e que temos em curso neste momento três trabalhos em matéria de benefícios fiscais no campo dos benefícios fiscais no contexto autárquico. Estamos na fase final de um processo de auditoria a uma autarquia. Sim, no campo eu não estou a especificar qual, mas aqui o senhor deputado Eduardo Teixeira adivinhou, ou está a par. No campo também está em curso uma auditoria solicitada precisamente pelo Parlamento para a Assembleia da República aos benefícios fiscais de IMT e Imposto de Selo, portanto, de Imposto Municipal de Transação e Imposto de Selo, atribuídos na aquisição de habitação própria permanente por jovens até aos 35 anos e que contamos concluir relativamente também nos próximos meses, enfim. E em setembro, no âmbito do parecer sobre a Conta Geral do Estado, relativo ao ano 2025, também será divulgada uma análise realizada aos 2 anos de aplicação do regime de incentivo fiscal à investigação científica e inovação, criado portanto, pela Lei do Orçamento de Estado 2024, e do qual vamos portanto, apresentar valores e sinalizar os aspectos críticos e os riscos quanto à sua implementação. E, portanto, esperando com isso também contribuir com mais matéria para este grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu pergunto aos grupos parlamentares se pretendem utilizar a segunda ronda. Penso que não. Teremos então de acordo para finalizar, e para depois teremos a seguir uma segunda, e aí que será a segunda audição. Queria agradecer muito a presença do Tribunal de Contas, Sr. Presidente, Sra. Juíza Conselheira, Sra. Coordenadora. Penso que foi muito produtiva para os trabalhos que queremos implementar neste grupo de trabalho, e em nome da COFAP e do grupo de trabalho, o nosso muito obrigado pelo vosso contributo e disponibilidade para estarem aqui presentes. A todos, até já, interrompemos e retomaremos às 14 horas. Muito obrigado.